בעזרת השם דף ת' תתדוג'י כתובות יסמוז דף ח' עמוד ב' דעות שמליה נוזו יספונשיו זמר אבי אלעזר, ג'יסר אבי אלעזר העומר פתח פתוח מצאתי נאמן לאוסרה עליו יסמוז דף ת' אינסים ויבוז הנוס המשנה כמומר וירג'ן אבסי קזן הקוארטה פירה פורקיה, פורקיה טריבונה או חביניקו סיסנטה פרז'וגה, ג'וגמנטו זה סגונדה אירה קינטה אינטל תמוס כי estipular que a mulher virgem vai se casar na quarta-feira. Caso o marido vai ter tarat betulim, não vai encontrar os betulim, as cartilagens da virgindade. Vai acusar a mulher dele de ter traído ele depois do noivado, depois do kidushin. Naquela época se fazia o kidushin, dava o dinheiro do casamento ou documento. E só depois de 12 meses fazia uma roupa e a relação matrimonial. Depois do kidushin, que é chamado de noivado, mas já é um casamento pela halakha, se a mulher trai o marido, ela não pode mais continuar casada com ele, tem que se divorciar dele. Então, se acontecer, Deus nos livre, que o marido vai chegar e vai ver que a mulher dele não é virgem, ele vai acusar ela de ter traído ele. Ele fala, Petach Patuach Matzat, eu encontrei o canal aberto, não encontrei as cartilagens lá. Então, para isso acontecer, é necessário casar com a mulher betulá, a mulher virgem, na quarta-feira. Caso ele vai ter esse argumento, ele vai na quinta-feira no Bedin, no tribunal. Se ele vai se casar outro dia da semana, talvez ele vai esfriar a cabeça até chegar no dia do tribunal. Vai se convencer que a mulher é permitida para ele e não vai argumentar no Bedin. Vamos lá, para ti, por que o Bedin quer que o noivo venha e argumente? Vamos já também, por que não se casa no domingo? Porque não dá tempo do noivo preparar os preparativos do casamento para a comida ficar fresca 3 dias antes do casamento, tem o Shabbat no meio. Então se casa na quarta-feira. Fala Rabi Elazar. Aomer Petach Patuach Matzat. Vem o marido e fala, encontrei o canal da mulher aberto. Não tinha as cartilagens lá. Neeman Leustrala. Fala Rabi Elazar. O Bedin leva esse argumento dele tão a sério que proíbe a mulher de continuar casada com ele. Mesmo que a Alahá é normalmente que endavar levar pachot mishnai, se alguém vem testemunhar, um testemunho só, vem testemunhar algum assunto de casamentos, proibindo uma mulher para o marido ou permitindo, não levamos isso a sério. Então, temos 2 testemunhos para começar a levar a sério numa situação de davar sheberva, numa situação de casamento, e aqui vem o marido, recém-casado, testemunha contra a mulher dele. Fala, Petach Patuach Matzati, não tem testemunhos, ninguém sabe se realmente ele encontrou o canal aberto ou não. Acreditamos nele e proibimos ele de fazer a relação com ela e tem que se divorciar. O conceito de Rabi Elazar é chave anaf shachatiha de Isura. Ou seja, se for uma pessoa e vem testemunhar que fulano não pode casar com a mulher dele, não pode continuar casado com ele e com ela, porque ela traiu ele, não acreditamos nele. Então, se a pessoa, esse mesmo testemunho, testemunha que ele não pode continuar casado com a esposa dele, então acreditamos nele. Chave anaf shachatiha de Isura. A pessoa, ele é acreditado como 2 testemunhos para dificultar a vida dele próprio. Para dificultar a vida de outros, então precisa de 2 testemunhos. Para dificultar a vida dele próprio, proibir a mulher dele para ele, ele é acreditado como se fosse 2 testemunhas. Então ele vem e fala, Petach Patuach Matzat, encontrei o canal aberto, acreditamos nele, a tal ponto que eles têm que se divorciar. Vamos ver na frente, a lahá da Ketubah. Será que ele tem que pagar a Ketubah ou não? Pergunta para ver a mãe, por que esse marido não pode continuar casado com a mulher dele? Sfek Sfekau, temos uma dúvida sobre outra dúvida. Ou seja, Safek Tartaf, Safek En Tartaf. Vamos acreditar nele que o canal estava aberto. Porém, mesmo assim, talvez ela fez a relação antes do Kiddushin, antes de virar a mulher dele, talvez depois do Kiddushin. Vem vim dizer Omar Tartaf. Se você quiser falar que não, essa mulher, ela fez a relação depois do Kiddushin, Safek Beora, Safek Beratzon. Talvez ela fez a relação que ela foi violentada, talvez ela fez por vontade própria. E se ela fez a relação violentada, ela não se proíbe de continuar se casando com o marido dela. Então, temos somente 25% de chances que essa mulher se proibiu se ela fez a relação depois do Kiddushin, por vontade própria. Temos 75% de chances que ela não fez a relação proibida, talvez ela fez a relação antes do casamento acontecer, antes do Kiddushin, que é o noivado, e mesmo que ela fez a relação depois do noivado, talvez ela foi violentada. Então, pergunta a Gemara, temos fake se fica uma dúvida sobre outra dúvida. Assim explica aqui o Rashba. Então, a halakha é que facilitamos, mesmo que tenhamos uma dúvida, se algo está proibido pela Torá ou não. Dificultamos a halakha, por isso nós temos 50% contra 50% de chances. Temos só, se temos maioria que nos diz que essa mulher é permitida, e só 25% de probabilidade que ela se proibiu, não é motivo para proibir ela para o marido. Então, mesmo que essa pessoa venha e fale Petach Patuach Matzat, encontrei um canal aberto e acreditamos nele, porém, ela não estaria proibida para ele, porque acreditamos que o canal estava aberto, por isso não significa quase nada, porque temos 75% de probabilidade que ela continua permitida para o marido, mesmo que ela não era virgem na hora do casamento. Isso pergunta a Gemara, então o que falou Rabi Elazar? Falou Tzriha, na verdade Rabi Elazar é um caso específico, Beshet Kohen. Na verdade, se trata se o marido é Cohen. E a mulher do marido Cohen, a esposa dele que foi violentada no Aleno, não pode continuar casada com ele. Vamos falar do Jeová Mot, que a mulher do Cohen que fez qualquer relação proibida, mesmo que foi violentada, não pode continuar casada com ele. Temos um suquinho para essa alahá, antes do Jeová Mot. Então, isso que é o caso de Rabi Elazar. Nesse caso, temos sim chances, grandes chances, que ela fez a relação depois do Kiddushin, e independente se foi voluntariamente ou involuntariamente, ela se proibiu para o Kohen, então temos 50% de chance que ela está proibida para esse Kohen. Então, Safek Deoraita Lechumra, temos 50% de chance para proibir, proibimos. Lebaitema, um outro caso que pode ser que a Brasil se trata, Beeshet Israel, mesmo que o marido é um Israel, não é um Kohen. Talvez o caso é que essa mulher era esposa de um Israel. Mesmo assim, ela se proibiu para ele. Por quê? Porque ela noivou com ele, através do pai dela, quando ela tinha menos do que 3 anos e 1 dia de idade. E os rabinos ensinam que se uma mulher tem menos do que 3 anos e 1 dia de idade, uma criança, ela fez a relação, os betulim, as cartilagens, voltam a nascer. Então, se esse marido se casa com ela depois que ela tem 3 anos e 1 dia de idade, e vê que ela não tem betulim, então com certeza ela fez a relação depois do Kiddushin. Por quê? Porque ela fez o Kiddushin, o noivado, quando ela tinha menos que 3 anos e 1 dia de idade. Se ela tivesse feito a relação antes do Kiddushin, os betulim voltariam a nascer. Agora, ela não tem betulim, então com certeza ela fez a relação depois do Kiddushin acontecer. Pode ser que ela foi violentada, ou pode ser que ela não foi violentada, pode ser que ela fez por vontade própria. Temos 50% de chance para proibir ela. Caso ela fez a relação voluntariamente, traiu o marido dela, então ela se proíbe. Mas temos metade a metade, Safek Ashakur, 50% para proibir. Safek Teoreta Lechuma, dificultamos essa alaha. E proibimos ela para o marido. Essas são as situações de Rabi Elazar. Por uma situação normal, que a mulher noivou com Israel, depois de ter 3 anos e 1 dia de idade, mesmo que ele venha e fala Petach Patuach Matzati, eu encontrei o canal aberto, não vamos proibir ela para o marido. Por quê? Porque temos só 25% de chance para proibir ela. Mesmo assim, é importante que o marido venha para o Bedin e fale que ele encontrou o Petach Patuach, o canal aberto, porque talvez vão vir testemunhos, e vão vir testemunhar que essa mulher traiu ele realmente. Então, por isso, os reis decretaram para a mulher virgem se casar na quarta-feira. Fala na Maika Bashmalar. Qual é a novidade de Rabi Elazar? Se são os casos de Rabi Elazar, é óbvio. Tanina, temos uma Mishnah. Aomer Leisha Kidashtir. Vehi Aomer Lo Kidashtani. Vem uma pessoa e fala, olha, eu noivei com você. Você, pela Torá, agora é minha esposa. E ela fala, Lo Kidashtani. Isso nunca aconteceu. Como fica essa alaha? Himoter Bekrová. Ela pode se casar com os parentes dele, pode se casar com o pai dele, pode se casar com o irmão dele. Por quê? Porque ela diz que o noivado nunca aconteceu. Não tem testemunhas contra ela. Verruba sobre Krovotea. Porém, uma vez que ele disse que ele noivou com ela, ela fez o Kiddushin com ela, agora ele não pode mais casar com as parentes dela. Fala agora porque Chave na Shakati Hadeisura. Ele proibiu para si próprio uma alahá. ele testemunhando o Betim contra si próprio, dificultando a vida dele. Acreditamos nele com relação a ele, e ele agora não pode se casar com as parentes dessa mulher. Então a mesma coisa que Rabi Elazar disse, vem uma pessoa e fala, Petar Patuar Matzat, encontrei o canal aberto, se ele é coelho, o caso é que noivou com a menina menos de 3 anos e 1 dia de idade, é óbvio que íamos proibir ela para ele, porque ele testemunhou contra si próprio, dificultando na vida dele próprio, acreditamos nele. Fala mal de então, poderíamos pensar diferente. Hatar Devadai Kimlei, lá com relação ao noivado, todos sabem quando o noivado funciona, quando o noivado não funciona. Se vem o solteiro e dá um dinheiro para solteira e fala que agora está Ariad Mekudeshitli e ela aceita, o noivado funcionou. Ou ele dá um documento de casamento para ela, ela aceita. O noivado funcionou, não tem que ser uma pessoa muito sábia para saber essa halacha. A halacha, meika modelo Kimlei. Porém, aqui vem uma pessoa e fala, Petar Patuar Matzat, eu encontrei o canal aberto. Agora, talvez vamos falar quem disse. Quem disse que você entendeu, que você realmente diagnosticou corretamente a situação? Talvez o canal estava fechado, você quebrou os betulinhos sem perceber. Ou talvez você não é uma pessoa que sabe diagnosticar se o canal estava aberto ou fechado. Uma pessoa, digamos que é uma pessoa solteira, ele acabou de se casar. Ele não tem base para falar, talvez, que o canal estava aberto. Porque ele não tem essa experiência. Então, talvez não vamos confiar nele, falar Belazar, Kamash Malan, que sim, que normalmente uma pessoa ele consegue sim perceber se o canal está aberto ou não. Se ele falou que o canal estava aberto, vamos levar isso a sério, e se é um coelho ou outro caso, ela está proibida para ele. Perdão, minha amara Belazar, como vamos falar que isso falou a Belazar? Verá, amara Belazar, falou a Belazar diferente, e na Ishanesser da Bala, ela diz que não investirá. Quando é que a mulher se proíbe para o marido dela? Quando tem kinui e stira. Kinui é uma suspeita. O marido suspeita da mulher dele com outro homem. Ele fala para ela, não fica sozinha com esse fulano. E stira, ela ficou sozinha, desobedeceu o marido. Agora o marido suspeita que ela fez a relação com esse fulano. Ela é uma sotá. Na dúvida, ela não pode fazer mais a relação com o marido dela até que ela vá no Beit HaMikdash. Ela tome uma água especial que vai verificar se ela traiu o marido ou não. O caso da Sotá. Isso foi o Rabi Elazar. O que mais seja é como aconteceu uma vez. O que aconteceu uma vez, aqui vamos lá na frente, é entre Batsheva e David HaMelech. Em resumo, a história de Batsheva e David HaMelech. David HaMelech viu Batsheva. David HaMelech se convenceu que tem que se casar com ela por certo motivo, não é nosso assunto agora. Porém, Batsheva era casada com Uriah Hiti. Uriah, do povo de Hiti, era um dos povos de Canaã. Aparentemente, Uriah se converteu para o judaísmo e se casou com Batsheva. David HaMelech falou para Batsheva vir até ele e fez a relação com ela antes de Uriah Hiti falecer. Vamos ficar na frente como David HaMelech pode fazer uma coisa dessas e por que a Gemara fala em outros lugares que não foi um pecado o que ele fez. Vamos ver isso melhor na frente. De falar mesmo que Maase Shaya, então esse caso de Batsheva e David HaMelech e Uriah Hiti, uma própria, o que Rabi Elazar disse, que a mulher só se proíbe para o marido se tem essa suspeita dele, essa kin'a, e também estira, que ela fica sozinha com o suspeito. Vamos ver isso melhor na frente, não está claro o que Rabi Elazar disse. Vetisbera, Maase Shaya bekinu vestirave, o que aconteceu em David HaMelech e Batsheva é que Uriah Hiti suspeitou de David HaMelech, falou para Batsheva não ficar sozinha com ele. E ela ficou sozinha com ele e depois ela se proibiu para Uriah Hiti? Não é isso que aconteceu. Veod, outra pergunta, minha astrua. Ela nunca chegou a se proibir para Uriah Hiti. Outro pedaço da história. David HaMelech fez a relação com Batsheva, depois percebeu que Batsheva estava grávida. David HaMelech falou para Uriah Hiti que tinha ido para a guerra, vou ir imediatamente para sua casa, fazer a relação com Batsheva. Por quê? Porque David HaMelech não queria que ninguém suspeitasse que esse filho é um filho de David HaMelech com Batsheva. Então ele falou para Uriah Hiti ir na casa dele fazer a relação. Uriah Hiti se negou, se rebelou contra o rei, ele falou, não combina ir fazer a relação com minha esposa se o povo de Israel está na guerra. Desobedeceu o rei. David HaMelech falou, essa pessoa é um rebelde. Se é um rebelde, ele merece ser punido. David HaMelech falou, Uriah Hiti vai ser levado outra vez para a guerra. na parte mais dura da guerra, na frente, e com certeza ele ia morrer lá. Isso foi a pena de morte que David HaMelech deu para Uriah Hit. Porém, Uriah Hit não se proibiu para Bathsheba. A prova disso é porque David HaMelech falou para Uriah Hit fazer a relação com Bathsheba. Então fala agora, que lembrança disse? Alô, Caixa, isso não é uma pergunta difícil. Ah, Riquiala, isso que a Bíblia quis falar. Ena, isha, nesse, da, bala, elisque, que não investirá. A mulher casada só se prende para o marido, se o marido suspeita dela com outro homem, e ela fica sozinha com esse homem. Mimase, cheia, a prova disso é do acontecimento de Bathsheba e David HaMelech. Teloava, que não investirá. Que Uriah Hit não suspeitou de Bathsheba com David HaMelech. Então, Veloíse, na prisão, não se proibiu para ele. Fala, me coma com caixa. De qualquer forma, a pergunta volta. Agora vem a pergunta da pergunta de Abelazar. Que não investirá em petar patuar, não? Aqui você vê que Abelazar disse, a mulher só se imprime para o marido, se teve a suspeita e ela ficou sozinha com fulano. Porém, se o marido vem e fala, petar patuar matzati, encontrei o canal da minha esposa aberto, se a minha esposa não era virgem, diferente do que era esperado, parece que Abelazar não proíbe a mulher para o marido. E anteriormente ele fala que sim, ao meio petar patuar matzati neman leostralav. Anteriormente ele fala da pessoa que ela sim se prende para o marido. Uma contradição. Conforme a sua raciocínio, tem outra pergunta mais forte. Que não investirá in edin lo? Somente se o marido suspeita da mulher dele com fulano e ela ficou sozinha com ela, se prende para o marido? Se tem dois testemunhos que testemunham que ela fez a relação com outro homem e traiu ele, ela não se prende para o marido? Todos concordam que sim se prende para o marido. Então isso que foi o que a Bela pensou em falar. A mulher não se proíbe para o marido se tem só uma testemunha que diz que a mulher traiu o marido. Somente tem dois testemunhos que testemunham isso. Os rabinos vão verificar isso bem, vão interrogar os testemunhos muito bem. E se esclarecer que os testemunhos são válidos, a mulher se proíbe para o marido. Porém, se o marido já suspeitou da esposa com fulano e ela ficou sozinha com esse fulano, temos raglaim ladavar. Já parece muito, muito claro que a suspeita é válida. E vem um testemunho e diz, olha, a sua mulher ficou sozinha com esse fulano, já é suficiente para proibir a mulher para o marido. O petach patuach yeshnei edim dami. E se acontece que o marido vem depois, logo depois do casamento e fala, petach patuach matzati, eu encontrei o canal aberto. Uma vez que está vindo testemunhar contra a mulher dele para dificultar a vida dele próprio, para proibir ela de fazer a relação com ele, keshnei edim dami, pelo conselho de Shavenal, Shachatira de Isura, a pessoa é confiável para testemunhar, para dificultar a vida dele próprio, é como se fosse dois testemunhos que dizem, testemunham na nossa frente, que essa mulher traiu o marido. No caso que ele é Cohen, ou no caso que ela noivou menos que 3 anos e 1 dia de idade, como já explicamos, para não ter os fakes. Se você for perguntar por que Bathsheba não se proibiu para Uriah Hit e não se proibiu para David HaMelech, se David HaMelech fez a relação antes dela, de Uriah Hit falecer, Bathsheba era casada, Bathsheba deveria se proibir para David HaMelech, que foi o homem que fez a relação proibida com ela, e também para o marido dela, porque ela não se proibiu. Atam ones hava. Responde a mulher lá, era uma situação de ones. Não significa que David HaMelech violentou Bathsheba, falam os comentaristas, significa que Bathsheba era menor de idade, tinha menos do que bat mitzvah. A halacha é que uma mulher, uma menina que menos de bat mitzvah fez a relação com um homem, é considerada que ela foi violentada. O que significa isso? Mesmo que ela quis fazer a relação, é constatada que ela foi violentada. Por quê? Porque a menina, menos do que bat mitzvah, não tem maturidade adulta. Então, a vontade dela não é considerada vontade como um adulto. Então, uma vez que ela não tem esse discernimento como um adulto, se ela faz a relação, é como se fosse uma mulher adulta que foi violentada, que ela não aceitou realmente fazer a relação. Por isso, ela não se proibiu para o marido dela, Uriah Hit, mesmo que ela fez a relação com David HaMelech. E mais ainda, ela não se proibiu para David HaMelech também, porque a halachá é que quando a mulher se proibiu para o homem que fez a relação proibida com ela, é só se o marido se proibiu por causa dessa relação. Ou seja, se vem uma pessoa que faz a relação proibida com a mulher casada. Essa mulher casada, uma vez que ela se proíbe para o marido, se proíbe também para o boel, para o homem que fez a relação proibida com ela. Porém, Batsheva, que tinha menos do que Bat Mitzvah, ela não se proibiu para Uriah Hiti, porque é considerado que ela fez a relação forçada. E ela não se proíbe da vida Melech também. Por quê? Porque ela não se proíbe para o marido, não se proíbe para o boel. É considerado que David Melech fez a relação forçada com ela, e a mulher não se proíbe para David Melech por causa disso. Isso é um raciocínio que a Gemara fala. Veiba e Teima, uma outra explicação é que Hade Amara Shmuel Bar Nachman e Amara Binatan. Como esse falou sábio, em nome de Abinatan, viramos a página. Kole Yotzele Milchemet Be David Get Kritut Kotev Lishto. Todo aquele soldado que ia guerrear a guerra de David Amelech, antes de ir à guerra, ele escrevia um divórcio para a esposa dele, um divórcio Altnai, um divórcio condicional. Caso ele não volte depois da guerra, a mulher está divorciada retroativamente, lema freia. Então, o motivo dessa, aparentemente, é que caso essa pessoa faleça na guerra, então a mulher já está, com certeza, pode se casar com outra pessoa. Porém, se o homem não volta da guerra, ninguém sabe por que ele não voltou, se ele faleceu, ou talvez ele está em outro lugar, ele está incapacitado de voltar, ou ele sofreu um acidente na guerra, ou o Lohalim está em coma, ou perdeu a memória dele, ou que seja Lohalim que ele não pode voltar. Porém, ele continua casado com a mulher dele. E se ele não vai voltar, a mulher dele não pode se casar nunca mais com o homem. Vai ser a Guná para toda a vida. A Guná, a mulher não pode se casar com outra pessoa. Porque ela não sabe se ela está casada ou não. Não sabe se o marido não voltou porque ele faleceu. Ou está vivo e não pode voltar. David HaMelech decretou, qualquer pessoa que ia na guerra, escreveu um divórcio condicional. Caso ele não volte, ela está divorciada de uma freia retroativamente. Uriah Hiti fez isso. Então, o que aconteceu, resumindo a história. David HaMelech deu Batsheva, chamou Batsheva, e mandou, antes de fazer a relação com Batsheva, Uriah Hiti para a guerra. Uriah Hiti escreveu o divórcio retroativamente. Uriah Hiti voltou e não tinha falecido. David HaMelech tinha feito a relação com Batsheva, David Amelech falou, vai para sua casa, faz a relação com Batsheva, para ninguém saber, isso David Amelech estava pensando, para ninguém desconfiar que esse filho é o filho meu com Batsheva. Uriah Hiti se negou, David Amelech falou, essa pessoa é um rebelde, volta para a guerra, mandou o general colocar Uriah Hiti na frente da guerra, na frente do pelotão, para falecer lá. Uma vez que ele faleceu, não voltou, e já retroativamente o divórcio valeu. Uma vez que o divórcio foi retroativamente, ela estava já divorciada antes de David HaMelech fazer a relação com Batsheva. Então é como se, no meio dessa relação, ela não era mais casada. Porque o divórcio valeu retroativamente no momento que Uriah Hiti deu o divórcio para ela, quando ele foi na guerra pela primeira vez. Dirtiu, como fala no Pasuk, Veitachecha tifkot leshalom, veitarubatam tikach. Ishai, o pai de David HaMelech, falou para David HaMelech, vai ver como seus irmãos estão na guerra. Os irmãos de Amélia estavam na guerra de Shaul contra os filisteus, contra os Plishtim, Goliat, etc. O pai de Amélia falou, vai ver como estão os seus irmãos, se eles estão em paz. Ve'et arubatam tikar, e pega a arubá. O que é a arubá? Mai ve'et arubatam tikar. Por isso pergunta a Matan e Rav Yosef. Rav Yosef explica, dvarim ameuravim benor ebená. A arubá aqui é a mistura. O que é a mistura? Arubá é o divórcio, onde tem no divórcio todos os dizeres, os compromissos do casamento estão dependendo do divórcio. Ishai falou para David HaMelech, vá para a guerra, pegue um divórcio condicional, caso um deles não volte, a esposa está divorciada retroativamente. David HaMelech aprendeu do seu pai esse conselho e aplicou isso como lei. Todo soldado que ia na guerra de David HaMelech fazia a mesma coisa. Isso aconteceu com Uriah Hiti. Amara bem, fala bem. Af anana metanina. Esse conceito de Rabi Elazar está escrito na seguinte Mishnah. Qual é o conceito de Rabi Elazar? Vem o marido e fala, Petach Patuach Matzati, encontrei o canal aberto, ele não pode continuar casado com ela. Acreditamos nele, caso ele seja com ele, ou a mulher foi noiva menos que 3 anos e 1 dia de idade. Fala a bem uma Mishnah. Beturani sed, leoma levi, a nossa Mishnah. A mulher virgem deve se casar na quarta-feira. Leoma levi in, leom hamishilo, Ela só pode se casar na quarta-feira e não na quinta-feira? Maitava, qual é o motivo disso? Mishumi Kirudata, porque temos um receio. Talvez o marido não vai encontrar o canal aberto, mas até vir o dia do tribunal, ele vai esfriar a cabeça. Então, para isso não acontecer, ele se casa na quarta-feira e no dia seguinte já tem o tribunal esperando para ele. O Lemai, pergunta, qual é o receio dos Hachamim? Para que decretar isso? Porque é tão importante que esse marido venha testemunhar isso. E Lemai Tavla Ktuba. Neitivla. Agora o conceito da Ktuba. O que é a Ktuba, resumidamente, já sabemos, vamos revisar. A Ktuba é um documento que tem sido uma soma de dinheiro. Caso o marido se divorcie da esposa dele ou ele faleça, a mulher recebe um dinheiro. É uma garantia para ela. Caso o marido faleça, ela vai ter um dinheiro para poder sobreviver um pouco mais. E se o marido se divorcia dela, ela vai receber um dinheiro. Isso vai ajudar ela. E também é uma forma do marido não divorciar ela por qualquer coisa. Ele vai pensar duas vezes para se divorciar, porque vai ter que pagar uma grande quantidade de dinheiro. Então, tem a Lachá da Ktuba. Uma mulher virgem, que era estimada virgem, tem 200 moedas, que é o valor mínimo da Ktuba dela. Uma mulher que já fez a relação, ou era divorciada, ou viva do casamento, ela merece 100 moedas, no mínimo, de Ktuba. Agora, esse homem, ele se casou com essa mulher, avaliando que ela era uma mulher virgem. Ele escreveu na Ktuba 200 moedas, digamos. Agora o quê? Petach Patuach Matzat, ele quer vir no tribunal para falar que ele encontrou o canal aberto. Ela não era virgem. Então, será que o motivo que os Hachamim decretaram ela se casar na quarta-feira é para que o marido venha na quinta e venha falar, olha, Petach Patuach Matzat, encontrei o canal aberto e a Ktuba não é válida. O casamento foi um engano. Mekartaut, eu achei que ela era virgem, ela não é virgem, eu não vou pagar a Ktuba. Será que é isso que os Hachamim estão preocupados? Os Hachamim não querem que essa pessoa esfie a cabeça e continue casado com ela. E caso ele se divorcie dela, ele pague as 200 moedas para ele? Não pode ser que esse é o receio, nem teve lá. Se essa pessoa quer dar esse dinheiro para ela, mesmo que ela não merece, que ele dê. Os Hachamim não se preocupam com essas coisas. Se ele fosse um pouquinho mais cauteloso, ele ia pensar, olha, 200 moedas é para uma mulher virgem, essa mulher não era virgem, mas ele quer dar o dinheiro para ela sem motivo, sem ela merecer, que ele dê. Ele é o Sralaf, deve ser que a Mishnah veio ensinar, que queremos que ele venha, caso aconteça essa construção de Petach Patuach Matzati, ele venha argumentar isso no Bedin, para que o Bedin proíba ela para ele. Vedekatai Tanamai, qual é o argumento dele? Lav Dekatai Tanat Petach Patuach? Não é que o argumento dele é que ele encontrou o canal aberto? Como o Rabi Elazar disse, mesmo a pessoa que era solteira, ele vem e fala Petach Patuach Matzat. Mesmo que a gente tenha uma certa suspeita que ele não sabe bem ver se o canal estava aberto ou não. Talvez o canal estava fechado e ele achou que o canal estava aberto. E mesmo em falar aqui também a Mishnah, que ele vem argumentar Petach Patuach Matzat, e ela se proíbe para ele, confiamos nele, Shavelav Shechaticha de Sura, ele vem dificultar a vida dele próprio, acreditamos nele. Então a Mishnah, que apoia Rabi Elazar, e se fala Abai, fala, não é esse o argumento dele. Dekatayim Tanadamim. O caso da Mishnah é que ele vem falar que ele não viu o sangue da virgindade, os Dabetulim. É uma nova variável na Sugiá. Rabi Elazar disse que o argumento desse nome é Petach Patuach Matzat. Ele não falou nada com relação ao sangue. Ou porque Falarash é uma família que não tem sangue de Betulim, ou ele não sabe se tinha sangue ou não. Ele fez a relação, ele foi dormir, quarta vez estava escuro. Ele foi na reza o dia seguinte, voltou da reza, e não, já tinha trocado a roupa de cama. Ele não sabe se tinha sangue ou não tinha sangue. Por isso ele não argumentou nada com relação ao sangue. Falarash, mesmo assim, ele acreditava para falar que o canal estava aberto. A nossa Mishnah, pode ser que não se trata dessa novidade da Rabi Elazar. Pode ser que você venha a pessoa e fale, o canal estava aberto. Vamos falar quem disse. Talvez você que não saiba perceber se o canal estava aberto ou não. Que a Mishnah se trata que essa pessoa venha argumentar que ele não viu o sangue de Betulim. Ele verificou depois da relação e não viu sangue. Qualquer pessoa sabe reconhecer se tem sangue ou não tem sangue de Betulim. Não faz diferença se essa pessoa era solteira ou não era solteira. Mesmo que foi a relação dele, o primeiro casamento dele, a pessoa vai perceber sim se tem sangue de Betulim ou não. Isso que ele vai vir argumentar no Bedin. Uma vez que ele vem argumentar um argumento desses, que ela não tem sangue, então Então com certeza o Rahamim vão levar isso em conta. E se ele é Cohen, não levou com ela menos do que 3 anos de idade, ela se proíbe para ele. Se não, se não é Cohen ou não levou com ela menos de 3 anos de idade, já vimos que é o Sfeik, Sfeik ela é permitida para ele. Mas não tem uma prova da Mishnah, como Rabi Elazar disse. Amar a vida, Amar Shmuel, fala a vida em nome de Shmuel. Aomer Petach Patuach Matzati Neeman Rav Sida Ketubata. Agora com relação a Ketubah. Rabi Elazar disse que essa pessoa vem falar o canal está aberto, ela se proíbe para ele, mas a Rabi Elazar não disse que ele está isento de pagar a Ketubah para ela. Ou seja, ela tem lá os 200 moedas na Ketubah dela. Fala Rabi Elazar. Essa pessoa vem falar o canal estava aberto. Vamos acreditar nele parcialmente. Para dificultar a vida dele, ele pode ter acreditado e ela se proíbe para ele. Para dificultar a vida da esposa dele, para falar que agora vamos acreditar nele e ela não era virgem, e ele não tem que pagar a Ketubah para ela, falar que o casamento foi um engano e ele não tem que pagar a Ketubah, não vamos acreditar nele. Por quê? Como já explicamos, para você prejudicar outra pessoa, é necessário 2 testemunhos. Essa pessoa vem prejudicar a esposa com testemunho só? Não acreditamos nele. Porém, fala que o nome de Shmuel, Almer Petach Patuach Matzati, a pessoa que disse que o canal estava aberto, Neeman Aksudak Tubata, ele é confiável e ela não merece a Ketubah. Ele pode falar que o casamento foi um engano e vamos levar isso em conta. Vamos ver na frente por que acreditamos nele. Amare Yosef, fala Yosef, Maika Mashmalan. Fala Yosef, é óbvio isso. Tanina, tem o Mishnah que apoia você. האוכל אצל חמיב ביהודה, שלא בעדים, אינו יכול לטעון טענת בתולים. פעלה המשנה, הפסואה נויבו כמו סטה מולל, פייס החפייסאו דו נויבדו, כמו עשו הנויבה, נחשיום שיהודה, מתחת ג'סחה. כסיניפיקאיס, נחשיום שיהודה, דפויז נויבדו, נשאבו נויבי הנויבה סוזינוס, פזינו החפייסאו. פרקיה פרקיה סטג'ו מייס אינטימוס, פרקיה נו קזמנט, יסטג'ו מייס קומפורטאביז ומקומוטרו. Se aconteceu isso, ao rei de Zechamim de Yehudá, estava na casa do sogro dele, fazendo a refeição com a noiva dele, depois do noivado, na região de Yehudá, Shelob Edim, não tinha testemunhos lá que vão testemunhar o que aconteceu. Enoi Acholiton Tanad Beturim. Uma vez que é grandes as chances que os noivos de Yehudá já fazem a relação logo depois do noivado. Mesmo que a priori tenha que esperar até arrupar, porém, a região de Yehudá, uma vez que eles deixavam o noivo e a noiva sozinhos, a maioria dos casos já fazia uma relação lá, tanto que vimos no Davo anterior, que já se fazia a brachá do casamento para permitir a relação no momento do noivado na região de Yehudá, faziam já a brachá do casamento. No momento do noivado, caso eles façam a relação depois do noivado, quando eles ficam sozinhos, não vai ser uma relação proibida. Se acontece isso, não tem testemunhas que dizem que eles não fizeram a relação. Então temos uma suspeita que eles já sim fizeram a relação. Enoi acholiton tanad betulim. Esse recém-casado fez a relação com a mulher dele, ele não tem direito de vir falar que a mulher dele não é virgem. O canal estava aberto. Porque temos a suspeita, me peixe me tia redima. Uma vez que eles ficaram sozinhos, na maioria dos casos já fazem a relação, ele não pode falar, eu esperava que essa mulher era virgem, ela não é virgem, porque vamos falar para ele, amigo, talvez você que fez a relação com ela. Não vamos levar isso em conta. Agora fala Gmará, na região de Yehudá ele não tem esse argumento. Rabi Galil, porém na região do Galil, ou Ever Yardê, outra região da terra de Israel, que o costume era outro, não deixava o noivo e a noiva sozinhos, Matzitai significa que ele já, nessas regiões, ele pode sim falar que a mulher dele não era virgem no momento do casamento. Agora, o Lemai, e qual vai ser a repercussão disso? Com relação a qual alahá isso é relevante? E Leustra Alav, se o que a pessoa quer falar é que essa mulher é proibida para ele, Beyoudá, Mailô, por que não tem direito de falar isso na região de Yehudá? O conselho chave na Shachatiha de Isura, a pessoa é confiável, testemunhar para dificultar a vida dele próprio, como se fossem 2 testemunhos. Então, por que na região de Yehudá, esse marido não pode vir no tribunal e falar, olha, eu estou testemunhando que a minha esposa é proibida para mim porque ela fez a relação com outro homem. Na região de Yehudá também ele seria levado em conta. Pelo conceito, a pessoa é confiável testemunhar para dificultar a vida dele próprio. E lá, não deve ser que o argumento é outro. Lá, se dá que tu batal, o que esse marido quer é falar que essa mulher não merece a Ketubah. Então, na região de Yehudá, ele não pode falar isso. Na região de Yehudá, nós vamos falar... Você talvez fez uma relação com essa mulher, você quer falar que ela é proibida para você, você vai ser como fiel. Para alguém, para prejudicar a vida dela, falar que ela não merece a ktubá dela como uma mulher virgem, você não é acreditado, você não é confiado. Porém, na região do Galil, ou na região de Ever HaYarden, a pessoa que vem testemunhar que a mulher dele não era virgem no momento do casamento, parece daqui que ela perde a ktubá, como falou a vida em nome de Shmuel, não como Rabi Elazar. Vede katayta na mai. E qual é o argumento dele? O que ele diz? Lav de katay internat petach patuach? Não é que ele vem falar que o canal estava aberto? Aqui se vê que a pessoa que fala petach patuach, não na região de Yehudá, ele é confiável para falar que a mulher não merece a ktubá. O casamento foi um engano, mekach taut, e ele não tem que pagar a ktubá. Como o Revisei fala o nome de Shmuel, fala em Maralô, não é esse o caso. Não é esse o argumento dele. Dekatai tanad dami. O argumento dele é que ele não viu sangue. E já vimos anteriormente que a novidade de Revisei em nome de Shmuel é quando a pessoa fala que o canal estava aberto, ele também é acreditado para falar que ela não merece a ktubá. Porém, da Mishnah não se vê isso. Pode ser que se esse é o argumento dele, da Mishnah podia aparecer, que vamos falar para ele, talvez você é que não sabe de diferenciar entre o canal aberto e o canal fechado. E talvez você se enganou, então você não é acreditado. Aqui o caso de Katayn Tanad Damim, ele vem falar que ele não viu sangue da virgindade. E para isso o tribunal não vai falar que você não percebe se tem sangue ou não, qualquer pessoa sabe perceber se tem o sangue ou não. Se dissesse o argumento dele, ele é acreditado ao ponto dela perder a ktubá. Isso fala aqui Agmará. Não sei por que ele é acreditado. Na frente. Itmar foi ensinado. Amarav na panamar shumel mishum rabishum ben elazar. Fala o sábio em nome de rabishum ben elazar. Chachamim tiknu laem lebenot Israel lebetulam ha'atayim ulalmana banei. Os chachamim decretaram a ktubá para uma garantia para as jovens do povo de Israel, para a mulher virgem, 200 moedas, para a mulher viúva ou divorciada do casamento, 100 moedas. Vehem eminu she'im amar petach patuach matzati ne'emar. E os chachamim que decretaram isso, deram a confiança para o marido, que se ele fala o canal está aberto, ele não tem que pagar a ktubá. Pergunta a Gemara, em que mal ir o Chachamim betakanatá? Que adianta esse decreto dos Chachamim? É para defender as jovens do povo de Israel? Se o marido pode falar, olha, petach patuach matzati, eu estou isento de pagar a ktubá, o que os Chachamim adiantaram para as jovens? O marido pode vir falar isso e não pagar a ktubá? A Marava falarava a resposta. Chazaká, uma pessoa normal, ele não vai investir no casamento tanto, o noivo que pagava a refeição, ele não vai preparar a refeição, pagar o salão, pagar a comida, pagar a banda, para depois da primeira relação falar, olha, essa mulher não era virgem, eu quero cancelar o casamento, eu não quero pagar a ktubá. Uma pessoa normal não faz isso. Os caminhos têm uma estimativa e fixaram a halakha se baseando nessa estimativa, que se vem sim o marido e fala que a mulher não era virgem e proíbe ela para ele, ele é acreditado. Porque uma pessoa normal não mente dessa forma. Vai investir o dinheiro para se casar, para depois realmente prejudicar a noiva dele, falar que ela não era virgem, não pagar ktubá. Se ele fala que ela não era virgem, os reis acreditaram nele e isentaram ele de pagar ktubá, mesmo conforme Shmuel, que ele falou petach patuach matzati, ele viu o canal aberto. Mesmo que tenha uma suspeita, talvez ele não sabe discernir, acreditamos nele. Esse é o prêmio de Shmuel. Rabi Elazar disse que não. Se ele fala petach patuach matzati, ele não é acreditado para prejudicar a mulher dele e tem que pagar a ktubá completa. Isso foi o que nós paramos aqui por hoje. Não perca o próximo DAF. Vamos ver uma alaká interessante. Se a pessoa tem que pagar a ktubá e tem algumas terras, uma terra melhor, uma terra pior, uma terra muito ruim, será que ele pode dar a pior terra dele para a mulher dele como pagamento da ktubá? Ou não? Vale a pena perder o próximo DAF com muito mais. Um Kadunai Lolav, amém, amém.